Aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Surpreendam. Começa agora, TourCast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um TourCast, o seu podcast de turismo. Pela Infinity e Red Cars, meu nome é Samir. Agora você tem a continuação com a terceira parte dos Chefes Especiais de Onde Compram, com a participação especial do Marcelo, que é o marido da Letícia Massula.
No episódio anterior de TourCast,
saindo dali da zona cerealista do Mercadão, aí a gente pega ou o carro ou vai um pouquinho mais de metrô e a gente chega no Largo da Concórdia.
Agora você vai falar de vários segredos porque eu pouco conheço o Largo da Concórdia. Ah, agora que a gente tá falando de tapioca, eu vou fazer um jabá de graça pro meu amigo, que tem uma lojinha ali, perto da Paulista, chamada Fitioca.
Uau! Vou querer conhecer.
Vamos lá, agora vamos fazer um intercâmbio de tapioquinhos.
Pois é, apresentar a Dora pra ele.
Agora o bloco terras japonesas agora. Mudamos aí
terra
completamente.
Japão.
Mas engraçado que a comida japonesa agora deu uma misturada com a comida brasileira, né? Porque
deu.
Não quer ver um japonês na cozinha é num restaurante japonês, né?
Caro, isso aqui tá muito caro, tá louco? Eu já vi vários fazendo assim, tá louco, e sai andando. Tem uma coisa muito grande também do norte, né? Você acha muito milho assado na rua.
É verdade.
Santo Amaro.
É uma mistura. Santo Amaro consegue ser uma mistura de Nordeste e Alemanha. Porque
e Alemanha.
Eu nunca vi isso.
Tem de tudo. Tem de tudo.
Não, e fora também, para o brasileiro que ainda não experimentou o queijo da Serra da Canastra, vocês não sabem o que estão perdendo. É um queijo fantástico.
Vocês não sabem o que são os queijos pernambucanos.
Agora, no TourCast.
Agora vamos fazer um especial de bebidas?
Vamos, aí vamos chamar o nosso especialista.
Vamos chamar o especialista. Editor, coloca aí uma música enquanto o nosso especialista chega aqui. Agora a gente tá numa edição especial aqui com o Marcelo, marido da Letícia, pra gente poder falar de um bloco específico de bebidas. Marcelo, me ajuda a falar um pouco o que, que a gente pode dar de dica pro turista comprar bebidas na cidade de São Paulo.
Bom, turista em geral vai comer, vai beber em bar, restaurante. Então, assim, o preço de bebida em bar e restaurante, obviamente, é bem mais caro, porque eles têm que ter a margem de lucro deles, né? Alguns lugares são mais, menos capitalistas selvagens e a margem não é tão grande. Talvez aí seja mais legal de beber. Bom, no geral, uma coisa que seria interessante para quem é apreciador de bebida mesmo, é descobrir restaurantes que ou não cobrem rolha, por exemplo, se você é um cara que gosta de vinho, você levar o seu próprio vinho, ou que cobrem uma rolha que não seja mecanismo para fazer você desistir de levar sua bebida, porque tem dois tipos de rolha, né? Tem aqueles restaurantes que cobram uma rolha que é para pagar o serviço da bebida, quer dizer, você tá usando copo, você tá usando garçom, você tá usando toda uma estrutura que tem custo, então eu acho que é normal cobrar uma rolha razoável. Agora, quando a rolha começa a ficar tão cara que inviabiliza você levar a bebida, é melhor.
É onde o estabelecimento desmotiva.
Desmotiva. Se for um estabelecimento que tem uma boa carta de vinhos, com bastante opção, desde preços bons até vinhos caros e tal, tudo bem. O duro é quando o restaurante não tem uma boa carta de vinhos e cobra uma rolha excessiva, né? Aí não é legal. Mas enfim, lugares para comprar bebida em São Paulo. Bom, se você quer comprar para levar para casa ou para levar para tua cidade, se você é de fora de São Paulo, a gente tem que pensar em dois tipos. Eu gosto de comprar em alguns lugares. Um deles são as importadoras diretas, melhor do que comprar de distribuidoras. Então você tem as grandes importadoras de vinho. A Mistral talvez seja a mais famosa, super tradicional. Eles têm mais de 1.500 rótulos, né? Pelo menos a última propaganda que eu vi aí. São muito organizados. O Ciro Lila, que é o dono da Mistral, é um cara que é importante para criar uma cultura de vinho no Brasil que realmente não existia. Ele está aí há muito tempo, há décadas. E ele tem algumas vinícolas que ele é importante. Importador exclusivo. vivo que eu acho que são muito legais, principalmente do Chile. É o caso da Vinha Montes, do Chile, da Vinha Carmen, da Argentina, da Angélica Zapata, Catena Zapata. Quer dizer, são todos rótulos muito bons. Não são os mais baratos, mas são de uma qualidade realmente muito alta. E eles têm uma coisa legal, que eles conversam, eles não querem te empurrar o que é o mais caro ou o que eles realmente estão precisando vender. Eles são bem honestos, então você pode discutir: olha, o tipo de vinho que eu gosto é tal, eu tô aberto a novas experiências e a minha faixa de preço é X. E eles vão te arranjar uma boa recomendação. Obviamente, vinho e bebida é gosto. Nem sempre o que o consultor lá falou que é ótimo vai ser do seu gosto, mas vale a pena testar. Atualmente, eu tenho comprado menos na Mistral, eu compro a outra importadora que eu gosto bastante, é a Vinte, que na verdade é filha da Mistral nos dois sentidos. Por que que ela tem a ver com a Mistral? É a importadora do filho do Ciro Lila, esqueci o nome dele agora, e tem uma coisa muito legal. Para se diferenciar da Mistral, que é super tradicional, ele apostou em importar rótulos de vinícolas mais jovens, mais novas, que estão entrando no mercado, vinhos às vezes mais modernos também. Então é bem interessante. As duas fazem promoções, então o que eu recomendo é, tente achar promoções nas vinícolas, porque sempre você vai pagar mais barato. A promoção pode acontecer por vários motivos. Uma delas é ter uma quantidade grande em estoque, ou o vinho tá mais antigo, eles estão querendo, mas enfim, vinho bom dura muito tempo, então não tem muito problema. E assim, eles realmente têm uma condição de guarda de vinho muito boa, porque às vezes você acha numa importadora que vem com um preço sensacional, e quando tem que desconfiar um pouco. Vinho muito barato tem uma grande chance de ter sido mal estocado, e vinho mal estocado corre o risco de tá ruim, né, de tá estragado, e você não tem como saber, porque você vai comprar e vai saber depois que comprou. Então eu gosto dessas importadoras. Tem outras importadoras que são famosas também, em geral não são baratas, e principalmente essas que tem em shopping e tal, ela tem o custo de ter uma loja em shopping, ou então, enfim, são mais caras. E
engraçado que agora você falou da Vinte, uma vez eu comprei lá pra dar de presente, até hoje eu recebo deles sempre de tempos, acho que a cada 6 meses, eles mandam todo um encarte, né, do que eles estão. É muito legal
isso. Eles fazem os dois, né, eles fazem um catálogo de vinhos de primeira qualidade, além de informações boas, é muito bonito.
Exatamente.
Também. É uma revista, assim, você guarda um tempo até pra ver, porque é realmente bonito, é interessante. Mas existe, por exemplo, pro dia a dia, você fala, não vou ficar comprando vinho mais sofisticado, quero tomar um vinho mais pro dia a dia, e tem vinho bom. Eu acho que o lugar em São Paulo, um dos lugares de São Paulo que vale mais a pena comprar vinho pra o dia a dia, é no Sacolão em Higienópolis, na rua Dona Viridiana. Esquisito, né, comprar vinho no Sacolão, mas eles têm uma seção de vinho bem boa. Eu não sei o que eles fazem, mas eles têm um preço imbatível. É muito vinho bom que você acha por, vamos dizer assim, R$100 na importadora desse vinho, eles conseguem vender com preço abaixo da importadora oficial. Eu não sei como eles fazem, eles têm importação direta, mas assim, eu sempre comprei lá. Obviamente eu não vou me arriscar muito, porque você olha lá, o armazenamento não é 100%, é tudo em pé, em prateleira, é meio supermercado, então não dá pra você arriscar num vinho muito caro. Mas pra vinho do dia a dia, de R$20 a R$30, são ótimos e vale muito a pena, porque você comprar muita coisa que em outros lugares você achar por 40, lá você compra por 30, por exemplo.
O que é uma boa economia, né?
Uma boa economia. E tem vinhos bons do dia a dia. Eles têm uma boa linha de vinhos portugueses, com preço bom. Aliás, essa é uma outra dica. O vinho mais em conta no Brasil, assim, em termos de custo-benefício, não tem dúvida que é vinho português. Os vinhos portugueses têm uma grande variedade. O Brasil, provavelmente, se não é o maior, é o segundo maior mercado para o produtor português. Então, inclusive, tem alguns rótulos que são feitos especialmente para o Brasil, né? Um deles é o famoso Matheus Rosé, que já fez muito sucesso, da garrafa Bojudinha, aquele vinho rosé meio frisantinho, que não é de grande qualidade, mas fez muito sucesso. E basicamente o único país do mundo que compra o Matheus Rosé é o Brasil. Alguns vinhos do Porto que são vendidos, você fala, é vendido pro mundo inteiro? Não, tem alguns rótulos que são feitos para o Brasil. O Brasil é um grande consumidor de vinho do Porto. Devemos perder da Inglaterra, afinal de contas, o vinho do Porto é a bebida de inglês, né? Assim, eles adoram. No Sacolão Higienópolis tem vinhos argentinos, vinhos chilenos bons também. Uma coisa com relação a vinho que eu particularmente percebi, e assim, se você não é um cara que quer gastar muito com vinho, é difícil comprar bons vinhos franceses e italianos no Brasil com preço razoável. Em geral, um vinho italiano que você compra aí por R$40, R$30 vai ser muito, muito inferior a um vinho argentino, chileno e português na mesma faixa de preço. Então, assim, vinho italiano é legal? É ótimo, eles são os maiores, mas os bons vinhos italianos não chegam baratos no Brasil, chegam caros. Tem um uma coisa que a gente fala assim, no Brasil a gente não tem muito hábito de tomar vinho da Nova Zelândia, da Austrália, por várias razões. Uma delas é que nossa relação com a Austrália e Nova Zelândia é muito distante, né? O grande mercado do vinho australiano e neozelandês para exportação é a Inglaterra. Então na Inglaterra você toma vinhos neozelandeses e australianos excelentes e por um preço muito bom. No Brasil, em geral, eles chegam muito caros, até pelo transporte, é longe, né? Mas aqui na Vila Madalena, aliás, aqui dois quarteirões de casa, tem uma importadora de vinhos australianos e neozelandeses. Ela só importa vinhos da Austrália e Nova Zelândia. E lá você encontra vinhos com bons preços. Você encontra os famosos tintos, os Cabernet Sauvignon da Austrália, né? Os Shiraz australianos, que a Shiraz é a uva icônica da Austrália, que é a mesma Syrah da França, só que lá eles chamam de Shiraz. Tem vinhos neozelandeses também. E, por exemplo, vinhos neozelandeses que valem muito a pena são os brancos. Eles são muito diferentes, são muito legais. Os vinhos, por exemplo, o Sauvignon Blanc, que é um vinho que tem muito no Chile, né? Eu, particularmente, não sou muito fã do Sauvignon Blanc e nem do Chardonnay chileno, que são os que você encontra mais fáceis. Mas o neozelandês é totalmente diferente e é muito bom. Então, essa importadora tem um... Como é que é o nome dela? São três letras. W, M, não sei o quê. Depois a gente passa essa...
Fica o link no post também, pra você poder ir lá visitar.
E eles também fazem promoções. Eu já peguei lá algumas promoções com um preço bem legal. E, assim, não tem cara de loja. É um imóvel comercial numa rua minúscula, que não tem nada escrito. Tem só um cartazinho tão aberto no tamo. E você entra lá e, na verdade, realmente não tem nada. Não tem... É um galpãozão com um monte de caixa de vinho. Mas é legal. Acho que por isso eles têm um custo de operação pequeno e eles conseguem traduzir isso num preço bom pra gente comprar. Sempre vai ter também os empórios, que na verdade eles já compram dos importadores. Então é difícil você achar um empório de vinho, um mercado de vinho, com preço melhor do que a importadora. Mas às vezes, por questão de estoque, ele comprou com um preço bom, com um dólar favorável e tá lá guardado, e às vezes ele tá precisando vender, eles acabam vendendo com um preço muito bom. Tem um aqui, particularmente na Rua dos Pinheiros, que é o Empório Mercantil, que tem vinho, tem cachaça, tem uísque, tem tudo. Tem coisas com preço bom, coisas mais caras, mas eles têm geralmente uma seleção de vinhos portugueses muito interessantes, com preços excelentes. É um dos melhores lugares de São Paulo para comprar vinho português de qualidade com bom preço. O que mais? Cerveja. Bom, nessa onda da cervejeira, tem um monte de cervejarias artesanais e eles chamam como tap bar, né? Esses bares que tem o próprio chopp e tal. Enfim, não é barato. Cerveja artesanal tem um custo, mas tem alguns lugares que você vai conseguir achar a cerveja com preço melhor. O que eu recomendo para cerveja, por incrível que pareça, são dois supermercados de rede, não é nenhuma loja especialista em cerveja, que é o Pão de Açúcar e o Mambo. Nos dois, eles têm uma importação grande e eles fazem promoções com cervejas que são muito interessantes e você consegue seguir isso pela internet. Eu não sei, o meu cunhado sempre me manda por WhatsApp, olha, tá tendo promoção. E as promoções são muito boas. As do Pão de Açúcar geralmente são assim, 50% de desconto.
Nossa.
Então você consegue comprar com metade do preço, cerveja belga, cerveja americana, cerveja inglesa, todas as cervejas que você quiser, e aí você consegue comprar aqueles rótulos que você não compraria, porque são caros. Uma dica, não vá em supermercados Pão de Açúcar muito grandes e nem muito movimentados. Então, por exemplo, um exemplo, meu cunhado uma vez me mandou, e ele foi no Pão de Açúcar do Shopping Iguatemi, porque é perto do trabalho dele, na hora do almoço. Não tinha mais nada. Não tinha absolutamente nada. Eu fui num Pão de Açúcar desses pequenos de bairro, perto da minha mãe, lá na Avenida Santo Amaro. Cheguei lá, tinha tudo que eu queria, eu enchi um carrinho e ainda tinha promoção com um copo da cerveja, e foi ótimo. E ainda, de vez em quando acontece, que nem aconteceu comigo, um problema de software, que os descontos não estavam saindo. E aí o gerente foi lá, resolveu dar o desconto na mão. Eu sei que, na verdade, o meu desconto foi de quase 80%. Então foi uma época que eu fiz um estoque que durou alguns meses, porque não há... E eu até fiquei envergonhado, eu deveria ter ido, eu não voltei do caixa pra pegar mais, eu comprei só o que eu tinha já separado no carrinho.
Você levou dois carrinhos de bebida, já deu o suficiente.
Pensando que era 50, acabou sendo 80. E o Mambo costuma fazer umas promoções legais que, assim, a partir de 3 unidades da mesma cerveja, você tem um desconto bom, que geralmente leva 3 e paga 2. É um terço, um 33% de desconto, que também é bem interessante. O Zafari, também pra cerveja, apesar de ser um hipermercado gigante, num shopping center, eles também provavelmente tem a sua importação, um setor de importação bons, tem um setor de bebidas bem grande, a parte de vinhos não é tão barata, mas a parte de cervejas também sempre tem promoções. Com certeza eu adoro cerveja belga, e a Leff é uma das minhas favoritas das belgas, e foi o lugar que eu comprei cerveja Leff mais barata. Além de ter cerveja, as tradicionais, a blonde, que é a loira, e a bruna morena, de vez em quando eles têm umas Leff sazonais, ou edições comemorativas de fim de ano, tal. Eu acabei de comprar uma agora, que é bem legal e tava com essa promoção. Você leva 3 e paga 2, né? Então acaba valendo a pena. Porque realmente, depois que o dólar subiu desse tanto, tá difícil.
Fica quase impossível.
Né? E aí nós somos mal acostumados, né? Durante um tempo, o dólar favorável, a gente acabou acostumando a tomar cerveja.
Melhor, né?
Melhor, e aí fica difícil voltar pra nossa cervejinha aguadinha da praia, né? Então essas são as dicas.
Bem-vindos ao Turcast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
Bebida, destilados. Eu não sou tão fã dos destilados. A Letícia gosta muito de uísque. Na verdade, o mercado de uísque, o ideal é você realmente procurar promoções. Aí tem várias distribuidoras, tem várias empresas que vendem. O próprio Empório Mercantil que eu falei, tem o na Brigadeiro Luiz Antônio, também tem a Net Drinks, que é uma outra rede. Tem pelo menos 2 lojas, uma em Pinheiros, uma em Higienópolis, que vendem vinho e bebida destilada. Lá é legal para bebida destilada você dá uma procurada, às vezes tem promoção também. E cachaça, né? Cachaça é assim, o que a gente faz muito, eu e a Letícia, nas nossas viagens, principalmente por Minas, por Nordeste, mas Minas principalmente, a gente acaba procurando cachaças de produtores pequenos, artesanais e comprando. Algumas cachaças, na verdade, eu acho que o preço só vale a pena comprar se você vai mesmo no produtor, né? Um exemplo desses é Maria Isabel, que é uma das minhas cachaças favoritas, é de Paraty. Na verdade, ela tem vários tipos de cachaças. Ela tem a reserva especial, que é realmente 5% da produção dela, é 5% do coração da destilação, é super especial. E esse ela só vende no sítio dela lá em Paraty. Você tem que ir lá conhecer, o lugar é lindo, parece que você está saindo, entrando no condado dos Hobbits, né? Porque é um lugar na beira do mar, de frente para a Ilha do Araújo, tem aquele canal ali, né? É um sítio em que ela planta a cana dela, tem aí a casa, que é uma casa caiçara, super bonita, e aí tem o lugar da destilaria dela, com o alambique de cobre, super bacana também, e é todo forrado de grama, essa grama fininha, não é aquela grama batatais, aquela grama mais grossa, é uma grama mesmo de campo de futebol, assim, na beira do mar, e tem pônei, ela tem 2 ou 3 pôneis.
Literalmente um negócio dos hobbits.
Não, é uma loucura, e aí vem a Maria Isabel, que ela é uma caiçara, ela é da região, cabocla, assim, dos seus 60 anos, muito bonita, vestida muito simples, sempre descalça, então ela é uma figura. E aí você vai e prova as cachaças dela e você acaba levando, e certamente vale a pena, porque a cachaça dela não é barata, também pela escala. A produção dela é muito pequena, ela não compra cana de nenhum outro produtor, ela só usa cana que ela planta e colhe, e isso faz uma diferença danada, porque colhe e já faz o mosto, né? Então não tem nenhuma contaminação com bactéria, não tem nenhuma fermentação indesejável, que produz os ácidos, que dão o gosto ruim, que deixa a cachaça agressiva, quer dizer, deixa aquela cachaça quadrada, a dela é redonda. Além de que é uma cana orgânica, ela não usa pesticida, não usa adubo artificial, né, composto orgânico, e ela faz o fermento dela também, que é um fermento caseiro, feito com milho e com cana, e ela mesma, então é uma cachaça muito especial, vale muito a pena, e é um passeio, quer dizer, vale a pena ir pra Paraty e conhecer o sítio Santo Antônio da Maria Isabel. Mas você acha pra vender na cidade também, obviamente o preço vai ser maior, mas você nunca vai achar a reserva especial. Essa reserva especial é só lá. Agora, pro dia a dia, você quer fazer eu gosto de tomar cachaça pura, gosto de caipirinha também. Caipirinha pra mim tem que ser de cachaça, eu não gosto de caipirinha de vodka, caipirinha de rum, nem saquê, ok, é divertido, mas caipirinha é cachaça.
É cachaça.
E aí, assim, muita gente fala, pra caipirinha pode ser uma cachaça de indústria de alta, de produção de alta escala, larga escala, né, 51, Pitu. Olha, é uma questão de gosto. Falar que a 51 e a Pitu são bebidas ruins é mentira. Eles têm um processo super controlado, eles têm tecnologia, fazem uma cachaça de alta qualidade, só que perde a nuance do artesanal. Ela vai ser sempre igual e vai ser sempre chata, né? Assim, quer dizer, é sempre aquela cachaça que não dá muita margem de sentir sabores e cheiros, é sempre igualzinha. É fermentada super um fungo, né? Com uma levedura super selecionada, deve ser uma levedura modificada geneticamente, que é muito eficiente, né? Pra ter produção em larga escala. Eles produzem milhares e milhares de litros, mas não é uma cachaça ruim. Você pode usar a 51 ou a Pitu, enfim, pra fazer a sua caipirinha. Mas eu prefiro cachaça artesanal. E pra caipirinha, acho que é melhor cachaça que não foi envelhecida em madeira. A madeira, principalmente a madeira, o carvalho, que não é uma madeira que tem no Brasil e virou uma mania agora ter um monte de cachaça envelhecida em carvalho, eu acho que é uma bobagem. Carvalho é pra uísque, carvalho é pra conhaque, bebidas que tradicionalmente usam barrica de carvalho. A cachaça não usa, o carvalho dá muito gosto, dá muita cor, e eu quero beber cachaça, eu não quero beber uísque quando eu bebo cachaça, então não vou beber uma cachaça com gosto de carvalho. Eu prefiro as madeiras brasileiras pra tomar pura, então burama, ipê, enfim, tem uma série de madeiras que são menos fortes o gosto, mas que dão uma arredondada. Qual que é a função principal da cachaça na madeira? É evaporar um pouco o álcool, então a cachaça pode sair com perto de 50% de álcool no alambique, ficando algum tempo, pode ser 6 meses, 1 ano, alguns anos. Quanto mais tempo, mais álcool vai evaporar, ela vai perdendo potência alcoólica, vai ficando uma cachaça mais tranquilinha e vai pegando mais gosto da madeira. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque se ficar muito tempo, vai ficar com muito gosto de madeira. Por exemplo, bálsamo, que é uma madeira que é bastante utilizada, tem muito gosto. Então, a cachaça que ficou mais do que 6 meses no bálsamo, pra mim, não dá. Tem muito gosto de bálsamo. Mas, pra caipirinha, eu gosto da branca mesmo, que é a cachaça que não ficou em madeira, ficou muito pouco tempo, que é uma cachaça que tem menos gosto, que vai interferir com limão, com, enfim, com as frutas que você vai usar e tal. Aqui em São Paulo, tem alguns bares de cachaça que é legal pra você conhecer os rótulos, porque tem muito, muito rótulo. Brasil, só em Minas Gerais, acho que são não sei quantos mil alambiques.
Perder de vista, né?
Perder de vista. Aqui em São Paulo, assim, quando eu tava na faculdade, nos anos 90, tinha a Cachaçaria Paulista.
Não, que foi ontem, vai.
Foi só 20 anos. Tinha a Cachaçaria Paulista, na Morato Coelho, que era um lugar que eu ia pra tomar cachaça, e era legal porque era dividido por estados. Então você podia fazer um passeio pelas cachaças do Brasil. Obviamente, o estado que tinha mais cachaça era Minas, mas tinha muito rótulo do Nordeste, que são muito bons. O sul do Brasil tem boas cachaças também. São Paulo tem boas cachaças. E um bar agora que não é herdeiro, porque é muito diferente da cachaçaria, é mais legal, enfim, é hipster. É o Sagarana, que fica... Tem duas unidades. Tem um que é lá na Lapa, na Pompeia, Vila Pompeia, na Rua Marco Aurélio, e tem outro que é aqui na Rua Aspicuelta, na Vila Madalena. E eles têm uma seleção muito boa, então você pode conhecer várias cachaças. E pro dia a dia, como eu tava falando, eu gosto muito das cachaças Minas, do norte de Minas, principalmente da região de Salinas e Januária, que você encontra no mercado. Ah, mas elas são engarrafadas em garrafa de cerveja de 600ml com tampinha de refrigerante. Mas não tem problema nenhum, a cachaça é boa ou não é boa. A garrafa não vai fazer tanta diferença, né? Só pra ter uma ideia, a Anísio Santiago, que é a antiga Havana, é uma cachaça que é super cara, é considerada a melhor cachaça do Brasil. Enfim,
tem preço de uísque, né? Tem preço de uísque.
Muito mais caro que o uísque, né? É caro pra caramba. É preço de uísque, tipo, uísque 20 anos, né? E vem numa garrafa dessas de cerveja marronzinha com a tampinha, né? Então, você não pode julgar. Então, eu gosto muito pro dia a dia, a Salinas, da Boazinha, Salineira, Cláudio Nojo, Seleta. Tem, todas têm um preço bom e são boas. Obviamente, tem cachaças até no supermercado que você vai achar mais sofisticadas. A Germana é uma cachaça boa também. Já é mais cara, mas já é garrafa de um litro, já uma garrafa, uma embalagem legal na folha de bananeira e tal, né? Na palha de bananeira. É até legal pra dar de presente. Mas essas cachaças do norte de Minas, mais simplinhas, que você fala, pô, mas isso aqui parece a Tatuzinho, né? Eu nem lembro se eu já tomei Tatuzinho, mas Tatuzinho tem aquela fama de ser cachaça de
arretada, né?
Arretada. Então, elas têm a mesma garrafa, né? Mas são muito boas. Então, qualquer uma dessas da região norte de Minas e que vendem essas garrafas pro dia a dia é excelente. São ótimas cachaças. Obviamente não são cachaças ultra sofisticadas que ficaram em barril de carvalho, barril de não sei o que e tal, não. Elas são mais simples, mas são muito boas mesmo, né?
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Azeite? Vamos falar de azeite?
Azeite. Bom, tá ficando nessa moda de tudo agora ficar gastronômico, gourmetizado, tá? Mas enfim, o azeite é importante e o azeite, a gente tinha um consumo muito errado de azeite, né? Não vai achar que em São Paulo é caro.
Você falava da zona dos Pirineus?
De Pirinópolis.
Ah, Pirinópolis. Ah.
Pirinópolis, né? É um vinho brasileiro de Goiás, é excelente, só que é caro, só acha, vai achar.
E azeites?
Bom, azeite tá na moda também, né? Agora, como tudo que é relacionado à gastronomia, gastronomia, tem uma certa gourmetização e tal, mas tem uma coisa muito boa, porque a gente tem fazia um consumo muito errado de azeite, né? A primeira coisa que a gente fazia é que a gente, no Brasil, basicamente comprava azeite em lata. O melhor acondicionamento para o azeite é em garrafa de vidro escura. Isso é importante. Garrafa de vidro transparente, não, porque a luz ultravioleta acaba oxidando o azeite mais rápido. Então, quanto mais escura a garrafa, melhor para o azeite. E o vidro é mais inerte, é melhor para o azeite. Não que a lata também seja proibitiva, tá? Mas o azeite, os melhores azeites não vão estar em latas. Essa que é a verdade. A outra coisa é que a gente tinha uma... No Brasil, a gente consumia muito azeite português. E o Brasil é o maior mercado para o azeite português. E é engraçado isso, porque a produção de Portugal frente à produção da Espanha, da Grécia, da Itália, é muito pequena. E da Argentina também. É pequena, porque o país é pequeno. Mas no Brasil sempre se consumiu muito mais azeite português pelo fato de nós sermos ex-colônia, né? E tem azeites portugueses realmente excelentes. Obviamente há azeites bons do Chile, da Argentina. Em geral, o país que produz vinho produz bom azeite também, porque o clima para oliveira é muito parecido com o clima bom para uva, né? Para vinha. No Brasil, o azeite era... Ninguém produzia azeite no Brasil, até pouco tempo atrás. Ah, não, oliveira não nasce no Brasil e tal. Tem várias coisas. Primeiro que assim, precisa procurar o clima certo. E o Brasil tem clima para oliveira, essa é a primeira coisa. Então, há essa possibilidade. A segunda coisa é a paciência, porque a oliveira demora para produzir. Então, até você plantar, a oliveira crescer e começar a produzir, vai demorar. Depois, nós não temos tradição, temos que aprender a fazer. Mas já tem alguns lugares, o Rio Grande do Sul tem alguns bons produtores de azeite. E no Cerrado brasileiro, estão começando a plantar oliveira. E tem tudo a ver, porque o Cerrado é quente, é seco, tem noites frias. É o clima desértico que a oliveira gosta, né? A oliveira gosta de terra ruim, terra pedregosa. A gente fala que terra ruim, não existe terra ruim, mas enfim, uma terra que não é mais fácil, porque ela...
Não é aquela terra do hortifruti, né?
Não, é uma terra diferente, mas dá. E nesse aspecto do azeite brasileiro, principalmente, e na mudança de ver o azeite, não só como qualquer azeite é bom, faltava no Brasil lojas mais especializadas. As primeiras que surgiram eram muito sofisticadas, caras, tinha nos Jardins uma loja super cara, uma ou duas, né? Eram legais, mas o preço ficava tão fora da realidade que você acabava não comprando. E tem dois amigos nossos, a Iris e o Arnaldo, que montaram um negócio chamado Rua do Alecrim, é um empório. Inicialmente eles tinham um foco um pouco mais amplo, não só em azeite, mas atualmente o foco deles é muito focado no azeite. Então, eles fazem uma curadoria de azeites. Eles têm azeite de vários lugares, azeites muito bons, gregos e tudo, e agora eles têm azeites brasileiros e tem um rótulo deles. É um produtor brasileiro que fabrica um azeite que põe o nome de Rua do Alecrim. E é muito legal, é um azeite de excelente qualidade e com é brasileiro e tal, o preço é bem competitivo comparado com os azeites bons importados.
E onde a gente pode encontrar esse azeite?
A Rua do Alecrim fica na Vila Mariana, na Rua Normandia. Eles começaram na Vila... Desculpa, em Moema, na Rua Normandia. Eles começaram na Vila Mariana, na Rua França Pinto, agora na Vila Mariana. Mas eles têm site também, eles vendem online também. É muito legal, e é legal ir lá e provar os azeites e conhecer, é bem bacana. Conversar um pouco de azeite, isso é uma escolha excelente. Agora, já é um padrão para consumir um azeite, assim, mais especial. Você não vai comprar lá o azeite que você vai fritar, sei lá, batata, não, uma coisa... Você vai comprar um azeite para apreciar e para comer. Uma coisa muito interessante do azeite é que a gente fala assim, não, azeite eu vou comprar isso aqui que é super bom e vou guardar. Não, azeite não é vinho, azeite tem validade. Quanto mais jovem, melhor. O azeite vai perdendo as características dele com o passar do tempo. Então, esse negócio de você comprar um azeite caro e guardar, não. Você compra caro e toma logo.
E ou seja, ele também não vai usar para fritar nada, porque vai acabar perdendo...
Na verdade, o azeite, nas classificações do azeite, né? Virgem, extra virgem, tem negócio da acidez. Quanto mais extra virgem, menos acidez. Mas não é só isso, né? Principal característica do azeite bom, extra virgem, tal, que é prensado a frio, única pressão, não, né? É que você tem um azeite mais saudável. Rico em ácidos graxos poliinsaturados, né? Que são os melhores, que são os que fazem bem pro colesterol e tal. Quando você submete a calor, principalmente na fritura, você oxida esse azeite e você vai perder... O seu azeite que era rico em ácidos graxos poliinsaturados vai ficar todo saturado. Então, por que você vai usar um azeite
bom poliinsaturado? Bom pra fazer esse tipo de coisa.
Tem que usar um azeite bom. Mas esse azeite, porque assim, na classificação dos azeites você tem os extra virgem, pressão única e tal, daí tem o virgem e tal, que aí já admite uma segunda pressão, então já não é tão rico só em ácidos graxos poliinsaturados e tal, mas é um bom azeite, é esse que você tem que usar para cozinhar. E aí que tem os azeites abaixo desse, tem mais dois. Um deles, eu esqueci como é que ele chama, mas é um que pode usar processos físico-químicos outros que não só a pressão, e aí é um azeite que não é recomendável, ele não é saudável. Sansa é o nome desse azeite. E tem um outro azeite que não pode ser usado para consumo humano, um azeite mais quimicamente... E infelizmente existem algumas marcas que vendem no Brasil até, ah, é azeite importado e tal, e que na verdade você vai ver, não é azeite. É essa porcaria aí que é super química, então não é legal. Uma coisa importante para você comprar um bom azeite é assim, procura saber se o produtor daquele azeite, ele produz em vasa no local. Esses são os melhores azeites. Por isso que os portugueses são muito bons, porque há um bom número de azeites portugueses, eles são feitos em lagares, né, que é o lugar que faz o azeite, guarda o azeite. Eles produzem a azeitona e fazem o azeite e envasam lá mesmo. Esse é o melhor azeite que tem. Agora, tem muitos grandes produtores, se você pegar as grandes marcas famosas, né, Galo, Andorinha, eles, na verdade, eles compram azeite de vários produtores e envasam. Então, nem sempre a qualidade é tão boa.
Ele mistura vários...
Pode misturar lotes e tal, né? Então, enfim. Até teve um tempo aí que o Galo andou meio mal falado, mas na última avaliação que teve, ele passou bem. Eles corrigiram e parece que voltou a ter boa qualidade. Em São Paulo, pra comprar azeite, assim, pro dia a dia, bom, né? E aí, azeite não tem jeito. Você tem que comprar azeite bom. Você tem que ter dois tipos de azeite na tua casa. Aquele que você vai cozinhar, que tem que ser bom, e aquele que você vai usar na salada, vai comer ele cru. Esse tem que ser muito bom. De novo, o Sacolão Higienópolis, que é fantástico. E lá, eles têm uma importação de azeites e, eu não tenho dúvida, é o melhor lugar de São Paulo para comprar azeite. Você consegue comprar azeites bons, portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis, grego, tudo super bom, com preço bem abaixo do que você acha em supermercados normais, com preço de importadora mesmo. E lá eles também vendem nas embalagens grandes, que isso é legal, você comprar... Outro dia eu comprei um azeite da Fundação Eugênio Almeida, português, que é um desses lugares que faz e envasa do mesmo lugar, só que num vidro, num galão de 3 litros. E quando eu fiz a conta, o preço que sairia por 500ml, por cada 500ml, que é normalmente o azeite que você compra tem 500ml, né? Era o preço de um azeite de cozinhado dia a dia, que eu usei por volta de 16,50, 16 e pouco. E é um azeite super bom, perfeito. Então lá é um lugar que vale a pena, também tem promoções, eles abaixam o preço bem. Geralmente é outra coisa, azeite que tá muito barato, dá uma olhada na data de validade. Ele pode estar muito próximo da data
de vencimento.
Ah, mas ele tá estragado? Não, esse negócio de data de vencimento é para garantir...
O basicão da qualidade.
Eles têm uma margem grande. Ah, passou um mês da data de vencimento. Vai estar ruim? Não vai estar ruim. Dá para tomar, né? Mas é aquela história. A indústria põe isso aí para se salvaguardar também. Se tiver alguém passar mal, tal, eu falo...
Tá vencido, já
não... Tá vencido, não, eu pus o vencimento. Mas o ideal é isso. É sempre olhar no azeite, porque às vezes mesmo o azeite que tá com preço normal, ele tá velho. Tenta comprar sempre um azeite mais novo. Mas em São Paulo, pra comprar azeite, é o Sacolão Higienópolis, na minha opinião. O Mercadão tem muito azeite também, tem lá, eles fazem promoções, mas às vezes é meio assim, é pra turista, entendeu? O Mercadão tem que tomar um pouco de cuidado. Se você não conhecer bem os fornecedores, tem muito lugar que o preço não é tão bom assim. E uma coisa que a gente tem que saber, o Mercadão é caro. As bancas lá pagam um aluguel alto, então o custo de operação deles é alto.
Que acaba
então,
passando pro cliente final.
O produto. Já, quem vai ao Mercadão pra comprar azeite, pode ir um pouquinho mais pra frente, atravessar o Rio Tamanduateí, ali na Rua Santa Rosa, que tem importadoras grandes com preço bom, tem atacadistas e tal, mas eu acho que fica... Às vezes é difícil, porque você não conhece as marcas, não conhece quais são as lojas. O Sacolão Higienópolis tem uma variedade grande, com preço ótimo e é varejo, tranquilo, é super bom de comprar.
Maravilha, e com isso a gente encerra aí o nosso setor de bebidas nessa participação especial do Marcelo. Marcelo, muito obrigado.
Não, de nada, obrigado.
Bom, e com isso a gente termina aqui o nosso mix entre gastronomia e turismo na cidade de São Paulo. A gente deu uma desviada um pouco, a gente foi um pouco além pro interior, pra Pedreira, a gente falou um pouquinho de Paraty, mas obviamente serve para que você também possa conhecer esses lugares e possa fazer suas compras gastronômicas.
E mais que tudo, fazer o seu próprio roteiro, né? Porque esse é o meu roteiro. Mas cada um aí vai descobrindo as suas dicas na cidade e constrói o seu próprio roteiro. E é sempre aquela regrinha. Muita fidelidade ao fornecedor, faz ele virar o teu melhor amigo. Que essa é a melhor dica para comprar bem, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar.
Agora me fala um pouco do site Cozinha da Matilde.
cozinhadamatilde.com.br. É um monte de receita, um monte de dica. Lá tem uma seção que chama Roteiros da Cozinheira. Então, que eu conto lugares de compra. Tem uma outra seção muito legal que o Marcelo escreve, que é o Pé na Estrada, que a gente conta das nossas, nos nossos roteirinhos fora de São Paulo, né? Então, é bem bacana. E tem um monte de receita pra quem quer. Tem a parte das recomendações da casa. A maior parte dessas dicas aqui estão lá, né? Suspeita pra falar, mas acho que o conteúdo é bom. Todas as receitas, o Marcelo, que harmoniza com bebida, né? E a Marina, que harmoniza com música, né? Então a gente tem uma DJ e um harmonizador de bebida. Então é legal, porque você pega a receita e já leva o que que vai ouvir e o que que vai beber junto.
É isso aí. Então entra lá no site, basta seus comentários. Muitas vezes isso é muito importante para quem produz o conteúdo, né? Ter um retorno de quem tá consumindo esse conteúdo. Fica aí as nossas dicas. Acompanha a gente no Instagram, Twitter, Facebook. Estamos aí. E eu vejo vocês no próximo TourCast. Tchau.
Até a próxima.
Eu espero que você tenha gostado do episódio do TourCast, que foi dividido em três partes. É o nosso compartilhamento para que você possa visitar a capital paulista com olhos e estômago abertos. Agora, alguns recados para você que gosta do TourCast. No dia 30 de julho de 2017, vamos levar o turista para conhecer a maior tirolesa do Brasil. Quase 2 quilômetros de tirolesa, 190 metros de altura, onde a velocidade pode atingir até os 107 km por hora. E aí, vai encarar? Faça a sua inscrição em contato@infinity.tour.br. O Dia dos Pais está chegando. Você já pensou o que dará de presente para o seu grande amigo? Que tal presentear com um curso de churrasco americano? Serão 11 horas preparando os melhores cortes junto com o pitmaster Daniel Lee. Tudo isso regado a cerveja artesanal ilimitada. Dia dos Pais, o presente é Low and Slow. Faça sua reserva e dê esse presente para o seu paizão. contato@infinity.tour.br.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.